Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast, livecast, aqui do GE.globo, sobre tudo do Verdão. Hoje é dia 2 de novembro, feriadaço, 2 horas da tarde, 16 minutos. Estamos aqui para falar de uma das maiores, se não a maior, vitória da história dos pontos corridos, eu diria. Se você for parar para pensar aí, ó, recuperar na sua memória, de qualquer time que seja, vai ser difícil você lembrar de um vice-líder e vice-líder, que o vice-líder virou um 3-0. É de se fazer história e a gente vai falar muito, muito sobre isso agora, a partir de agora. Se você estiver com a gente no YouTube, você já sabe, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal. Se você estiver com a gente na Twitch, segue aí a página do GE. No TikTok também, siga a gente. Eu sou o Lucas Gerberlotto, então, para a gente começar a bater este papo aqui sobre o jogaço de ontem. E eu tenho as companhias de Thiago Ferri, setorista do Palmeiras no GE, e Leandro Boca, que está radiante nesta quinta-feira. Leandro Boca, que mal dormiu essa noite depois do que ele viu acontecer ontem no Nilton Santos. Thiago Ferri, a gente falava que para o Palmeiras brigar pelo título, que ainda é muito difícil, é verdade, tinha que ganhar o jogo. Na hora que você vê ali 3-0, 3-1, tiquinho na bola, você fala, puta, já era, Botafogo campeão. Mas essa vitória pode... sei, acho que essa vitória o Palmeiras vai olhar assim e falar, talvez dá, talvez dê, não sei, o que você acha, Ferri? E aí, tudo bem?
Fala aí, Lucas, Boca, pessoal acompanhando a live, pô, se não achar que dá depois desse jogo, né, não tem como, ainda mais pela forma como foi, um primeiro tempo muito, muito ruim, uma postura assim, pavorosa, eu usei o termo pavoroso quando o Palmeiras tomou 3, poderia ter tomado 5. Meus pais são palmeirenses, né, e eles devem estar vendo a live, eu tenho um beijo para eles, e eu falei coisa do intervalo, né, porque como eu acompanho o Palmeiras há muito tempo, eles sempre me ligam para falar e tal, e aí eu falei, bom, acho que agora é muito difícil e tal, nem ele, até eles pararam, começaram a fazer umas outras coisas assim, e depois quando acabou o jogo, eles me ligaram e falaram, meu, o que aconteceu, como aconteceu, meu pai tinha parado, foi tomar banho, não tava vendo o jogo, e aí aconteceu, né, o que era, assim, muitíssimo, já é improvável em geral, mas pela forma como foi o primeiro tempo, muito mais improvável, mas assim, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre o que aconteceu, o que teve de diferencial para o Palmeiras conseguir essa vitória histórica, mas o fato é que assim, a diferença do Botafogo ainda é de 6 pontos, né? Se você for colocar, pode chegar a 6 pontos porque o Botafogo tem um jogo a menos. Mas esse jogo a menos é o que está gerando essa expectativa, porque agora o Palmeiras joga no sábado e o Botafogo joga só na segunda. O Botafogo pode entrar em campo empatado em pontos com o Palmeiras, com 2 jogos a menos, mas empatado em pontos. Então acho que o Palmeiras conseguiu criar um clima a seu favor. Tinha tudo para dar errado, mas no fim, acho que foi o melhor dos cenários pro Palmeiras. Vencer da forma como foi o melhor dos cenários do Palmeiras, porque saiu com uma força muito grande. Todos os vídeos que mostram dos jogadores na saída ali do gramado, eles eufóricos, né, comemorando muito. Então acho que nessa sequência aí de 4 vitórias seguidas, foi o pior primeiro tempo, talvez, da Era Abel. Mas aí acabou com talvez uma das maiores vitórias também da Era Abel, um negócio inacreditável. O Palmeiras está muito vivo na briga pelo título.
Muito bem, Thiago Ferri. O Palmeiras, pô, podia ter acabado tranquilamente o primeiro tempo, 5-0 o Botafogo, sem forçar, o Botafogo tava totó, jogando, fazendo o que queria. Mas, Leandro Boca, presenciamos ontem um jogo espetacular. Eu não vou te fazer nenhuma pergunta específica, eu só quero que você conte qual é o seu como você acordou hoje, quando o Palmeiras fez ali o quarto gol com o Murilo, como é que você comemorou, como é que você tava? Como é que estava a sua alegria no momento? Sei lá, conta aí. Não vou te fazer nenhuma pergunta específica para começar, não.
Família Palestrina, quando surge, agora com voz de novo. Um abraço para o meu grande amigo Thiago Ferri, Lucas Garbelotto, todos vocês que estão chegando aqui nessa livecast ou ouvindo de forma gravada através da sua plataforma favorita. Estou extremamente feliz, mas assumo que nesse momento ao vivo extremamente cansado, porque para dormir foi muito complicado, além da questão da produção de conteúdo, que é o de menos na realidade. né? O palmeirense ontem ficou extremamente eufórico, cara. Eu só queria produzir conteúdo e mais do que isso, assistir conteúdo da galera, ver o que a galera tava comentando e falando. Aí minha filhinha acordou 10 para 6 da manhã, é aquela coisa. Então a gente tá um bagaço. Cara, é mais fácil, na verdade, Garba, quem quiser ver como eu comemorei o gol do Murilo, vai lá nas minhas redes, @osbocapalmeiras, vai lá que eu gravei na hora, cara. Eu tava em casa, eu queria ter ido pro Nilton Santos, não consegui em função da paternidade, não foi possível viajar pro Rio de Janeiro. Infelizmente não deu para ir, só que, cara, estava assistindo o jogo aqui de casa, sozinho. E, velho, a real é que eu acordei os vizinhos aqui, né, cara? Foi de cair o teto, foi de tremer o chão, porque o Palmeiras fez algo épico, assim. Terminou o primeiro tempo, eu preciso ser muito franco aqui e assumir algumas coisas, cara. Eu abri uma live, cara, no intervalo do jogo, sem brincadeira, gente. Eu acho que eu nunca falei tanto palavrão numa live só. Eu nunca xinguei tanto os jogadores, eu nem falei da Leila Pereira, tá? O quanto eu xinguei os jogadores do Palmeiras e o Abel Ferreira naquele momento, naquele intervalo, não tá escrito. E eu cheguei naquele intervalo, é legal assumir o erro aqui, tá, rapaziada? Mas assim, eu não sei se é um erro, cara, é o coração do torcedor.
Todo mundo
tava. É o coração de um torcedor, acho que 99% tava assim. E eu naquele momento falei assim, parabéns pro Botafogo, campeão brasileiro, quanto ao Palmeiras, que papelão viajar pro Rio de Janeiro, falei frases terríveis, cara, terríveis, de mal a pior, tanto que eu fiz questão de abrir a mesma live no final do jogo, até atrasei um pouco o meu vídeo no GE, pra falar com a galera e trocar aquela ideia, no meu vídeo do GE, inclusive, cara, mano, eu assisti o vídeo hoje de manhã, cara, não falei nada com nada naquele vídeo, é a orientação da produção, né, termina o jogo, grava. Eu não falei nada com nada de tanta emoção. Eu falei até pra galera, ó, amanhã no podcast a gente troca uma ideia, pra gente trocar uma ideia com a cabeça um pouco mais no lugar, né? Porque era só felicidade, só alegria. Na minha vida como torcedor, Lucas Garbelotto, pau a pau com esse jogo, vou falar pra você, cara, a virada contra o Flamengo, né, foi em 99, a virada contra o Flamengo, aquilo, acho que, pau a pau, às vezes mais por ser uma competição mata-mata, valeu uma vaga na próxima fase, não sei te dizer, né? Mas aquele momento eu comemorei demais. Eu comemorei muito um empate contra o Cruzeiro em Allianz Parque, que foi 3-3, não sei se vocês lembram desse jogo. O Palmeiras também saiu com 3-0 adverso e aí empatou 3-3. Eu não lembro um outro jogo que tenha acontecido algo nessa dimensão. Eu não tô falando de vibrar, é lógico que eu vibrei mais com o título da Libertadores e o gol do Deivinho, galera. Eu tô falando da dimensão do jogo, do Palmeiras tá tomando uma saraivada e lá e virar. E curioso que acho que 23 anos, 20 e poucos anos, Ferri, enfim, daquela Mercosul, daquela fatídica Mercosul contra o Vasco, que Nossa. O Palmeiras tava ganhando de 3-0 e aconteceu contra o próprio Palmeiras, né? Então, eu imagino também como tá a cabeça do torcedor botafoguense hoje. E o que eu falo pra rapaziada é o seguinte: se você pensar em matemática, o favorito ainda para ganhar o título e a pressão ainda é o Botafogo. Ainda é o Botafogo. Nós estamos a 6 pontos a 3 pontos deles, eles com um jogo a menos, isso é fato. Só que assim, rapaziada, a moral nesse momento, hoje, dia 2 de novembro, às 14h24, a moral tá dos lados de Palestra Itália. Porque assim, se tem algo para acabar com a moral dos jogadores, da comissão do Botafogo, é o que aconteceu ontem, né? Dentro de casa, segunda derrota em casa consecutiva. Uma pro Cuiabá e outra pro Palmeiras, mas da forma que foi. Eu acho que assim, a moral do Botafogo foi lá embaixo. Vocês vão me ouvir falar o Palmeiras é favorito. Favorito continua sendo o Botafogo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais que de repente o Palmeiras não seja campeão brasileiro, eu quero que seja e dá para ser, hein? Dá para ser, nós vamos buscar. Claro que hoje falar de título é uma realidade, não falar apenas de G4, é título que nós vamos buscar. Se eventualmente, bati aquelas 3 vezes aqui, o Palmeiras não for campeão brasileiro, Thiago Ferri, Lucas Garbelotto, essa virada será marcada pro resto da nossa história. Nós sempre vamos lembrar desse jogo. O Ferri vai lembrar como ele trampou nesse jogo, o Garba vai lembrar como ele trampou nesse jogo, eu vou lembrar como eu assisti esse jogo aqui. Isso é um fato. Isso é um fato, tanto para o torcedor do Palmeiras quanto para o torcedor botafoguense.
Muito bem, Leandro Boca. Com certeza será um jogo lembrado, independentemente de título ou não, mas concordo com você, o Botafogo ainda é muito favorito. Tem um jogo a menos, é um jogo a menos difícil, mas tem um jogo a menos. E assim, o Palmeiras está ali, está olhando, mas o Botafogo ainda é muito favorito. E Ferri, o Palmeiras começou o jogo muito mal, né? E é curioso porque o Abel não trocou ninguém no intervalo, né? Ele só acertou o time. Ele fala na coletiva, ele fala assim, ó, tinha um único erro, eu consertei, que ele fala até do posicionamento dos laterais do Palmeiras, né? Que ele fala que tinham que estar mais para frente, mas estavam muito preocupados com os pontas do Botafogo, se não me engano foi isso que ele falou. E aí, assim, a diferença de ter um técnico desse nível e de tanto tempo no time é essa, né? Porque, assim, o natural seria já trocar. Pô, fazer duas, três mudanças, vamos mexer no time, vamos mudar e vamos tentar buscar. Não, o Abel só com o vestiário ele acerta ali o posicionamento e aí é outro jogo, né?
É, o Abel ele tem uma participação muito importante no jogo. Primeiro porque ele fez o que, se eu fosse o técnico, por exemplo, eu já teria feito no primeiro tempo, eu teria mudado o time no primeiro tempo. Porque sim, o Palmeiras poderia ter tomado 4-5. E é muito curiosa a explicação do Abel, ele trata de uma forma muito simples o que deu errado, tanto que ele não mexe na escalação, ele falou, foi justamente o que você falou, o grande erro do Palmeiras foi, o Palmeiras jogando sempre com três zagueiros, e quando se defende, né, defende com uma linha de cinco, com os laterais voltando, um dos laterais, né, que no caso acabou sendo o Mike, tinha que sair dessa linha, primeira linha de defesa e adiantar para a próxima linha, e aí posicionar o Palmeiras com quatro na defesa, que foi isso que ele fez. O Palmeiras voltou com os mesmos jogadores, mas com um posicionamento diferente. E aí o Palmeiras conseguiu encaixar. Porque do jeito que o Palmeiras vinha jogando nas últimas partidas, com três zagueiros, uma linha de cinco quando se defende, não estava dando nada certo. E o Palmeiras estava... O Abel não chegou a falar disso, mas eu não sei se foi por estratégia. O Palmeiras estava muito afundado dentro da área. Tanto que nos dois primeiros gols, tanto o Tietê quanto o Eduardo, eles têm um espaço absurdo na frente da área do Palmeiras para finalizar. O Eduardo ele tem um espação, ele finaliza, a bola desvia e entra, e o Tietchan num escanteio curto, o Veiga ele tá fechando ali dentro da área, aí ele sai correndo para tentar tirar o espaço do Tietchan, mas o Tietchan tem muito espaço para dominar, ajeitar a passada e finalizar. E o Tietchan ele faz poucos gols, mas até para quem viveu ele no Palmeiras, ele é um cara que faz alguns golaços desse de fora da área, e foi mais um, né? O Everton tendo falhado ou não, mas foi um golaço do Tietchan. Então, foi muito curioso porque eu pensei, bom, o Abel vai vir com umas duas ou três mudanças. E ele só mudou o posicionamento sem mudar os jogadores. Aí é o que você falou, entra a confiança nos jogadores, entra o repertório que os jogadores têm, porque o Mike é um cara que já jogou algumas vezes ali mais adiantado, o Gomes mesmo já jogou como lateral, inclusive nas vezes em que o Gomes jogou como lateral, coisa não costuma funcionar, ao menos já fez alguns jogos em que o Gomes foi lateral e não foi bem. Mas o time realmente se encaixou só mudando esse posicionamento, e aí começou a gerar volume, a gerar chances, e eu sei que, obviamente, você vai falar disso, a gente vai falar disso, mas, assim, é inacreditável como o Endrick foi a faísca para buscar essa virada aí do Palmeiras, porque eu até coloquei no Twitter que ele achou o primeiro gol, e não é achar, não é um demérito do Endrick, achou porque é uma jogada individual, ele não tinha o que fazer. Ele partiu para cima da marcação, ele começou a costurar a defesa do Botafogo e fez um gol, uma jogada totalmente individual. O Palmeiras ainda estava tentando se encontrar depois da porrada que tomou no primeiro tempo. E depois, uma outra jogada, logo depois do pênalti que o Everton pega, ele faz o 3-2 e ainda participa, né? Faz o cruzamento para a jogada do gol do 3-3. Então, assim, o Everton pela defesa do pênalti, muito importante. O Endrick, por participar dos três gols e ele começar a gerar essa faísca para a virada, também muito importante. Mas aí sim, o Abel, por ter esse conhecimento do time, ter essa tranquilidade que acho que 99% das pessoas, se tivesse na posição dele, já teria mudado um monte de coisa. Teria falado, meu, vamos não tomar uma goleada histórica aqui, porque o Palmeiras já se livrou de tomar uma goleada no primeiro tempo, e a cada oportunidade que ele via que o Botafogo baixava um pouco a guarda, ele colocava o time mais para frente. Então, ele primeiro tira o Rios para colocar foi o Lopes ou foi o Rony primeiro? Lopes. Agora não me lembro. O Lopes. Primeiro. Uma troca que você fala, meu, um cara que tá acreditando num resultado que ali era improvável, e aí ele também conta que quando sai o pênalti, ele falou, bom, se tomar o gol, acabou, 4-1 já era o jogo, agora se pegar, a gente volta pro jogo. E aí depois que o Everton pega o pênalti, ele tira um zagueiro e coloca o Rony. Então assim, ele teve uma inteligência emocional grande no intervalo, e foi um cara que não desistiu nunca do resultado. Então esses para mim são três grandes personagens dessa partida de ontem.
E o Endrick. Pessoal, eu acho que foi o Rony primeiro, tá?
Foi. O Daniel Souza aqui no chat falou também, foi o Rony primeiro. É isso aí. Valeu, Daniel. É isso aí. Foi.
O Rony aos 69 minutos de jogo para entrar no Rios, e depois o Flaco entra um pouco mais para frente. No lugar do. Cadê o Flaco aqui? no lugar do Luan. Sai o Luan, entra o Flaco isso, Lopes.
Isso. E o Rony no lugar do Richard.
Isso, é isso aí, boa. E tem uma cena, tem duas coisas curiosas do Endrick, né? Uma que ele disse, a torcida do Botafogo gritou campeão antes do jogo, só que, assim, ninguém entendeu. O torcedor do Botafogo não iria gritar campeão brasileiro jogando contra o Palmeiras, saber, pô, faz muito tempo que não ganha. Só que pro Endrick, ele achou que foi isso, né? Ele fala, pô, os caras gritaram campeão, que isso? Pra jogar contra o Palmeiras vão gritar campeão, o campeonato não acabou.
Será que não foi, não, o Garba? Desculpa te cortar. Foi,
tinha um cara do. Acho que tinha um rapaz lá no Newton Santos, do Botafogo, atleta do Botafogo, que foi medalhista no PAN. Foi isso que falaram. Eu acho que não foi grito de campeão, não. Até porque foi muito pouca gente ali. E depois que o Endrick faz o primeiro gol, a hora que ele tá voltando com a bola embaixo do braço, ele olha pra todo mundo e fala assim, ó, dá em mim. Cara, o moleque com 17 anos, num jogo desse tamanho, faz um golaço e depois faz
em mim
que eu posso resolver. Pô, assustador, moleque ontem. E assim, a única pena que a gente fica é que talvez... É que é difícil criticar o que o Abel fez com o Endrick. Mas assim, se o Endrick tivesse começado a jogar mais antes, talvez o Palmeiras estivesse na final da Libertadores hoje. Mas assim, é só se.
É, mas aí é muito se, cara, é muito se. Eu acho que tudo nessa vida tem um momento. Ontem eu até pensei aqui, cara, é inviável imaginar que esse jogador ficou tanto tempo no banco de reservas. Só que aquilo, Garba, a gente não sabe, cara, a gente não tá lá no dia a dia, às vezes não tava preparado. Outra coisa, quantas vezes aqui no podcast a gente não criticou a atuação do Endrick em alguns jogos, e que ele até mostrou certo despreparo em função de muita afobação, né? Porque várias vezes, em vários jogos, o Endrick pegava a bola, virava pra cá, virava pra lá. No próprio jogo contra o Boca, que ele foi muito bem, ele foi excelente no jogo contra o Boca, teve um lance decisivo ali na frente do goleiro que ele tenta girar em cima da bola que não precisava, né? Então eu acho que assim, ele é um dos futuros grandes nomes do futebol brasileiro, com certeza. Mas é um menino de 17 anos, né, gente? Ele vai ser lapidado e isso é completamente natural. Fato é que, assim, agora é o momento do moleque. Deixa o moleque até o fim do campeonato como titular. O ano que vem, espero que seja já também o ano dele, Campeonato Paulista como titular, porque ele realmente joga muito futebol. Eu queria acordar e ler uma notícia do Thiago Ferri no GE, que o Palmeiras entrou um acordo lá com o Real, entrou num acordo, e aí ele vai disputar Libertadores inteira com o Palmeiras, né? Enfim, eu gostaria disso, mas acho que isso é muito difícil.
Acho que é difícil, bem, bem difícil. Ainda mais
se continuar jogando isso aí, pô.
Hã?
Ainda mais se o Endrick continuar jogando nesse nível. O Real vai falar, tem que vir antes, se pudesse, mandava antes.
Então, nos dois casos, se jogasse pouco também, aí eu acho que mais ainda, falar, meu, vem pra cá, porque se é pra não jogar aí, é melhor trazer e a gente terminar de lapidar.
Cara, se você pensar no time que os caras têm lá, né? Porra, cara, deixa o Endrick aqui, vai lapidar mais o moleque, tá ligado? Porque os caras têm um time muito, muito bom lá. Ah, sei lá, já tô a viagem de torcedor aqui, foi mal. Uma baita do...
Não, mas, FR, por que? Mas é um debate, mas eu acho que é um debate de fato. Mas a gente vê, Boca, que assim, o Vini Júnior, por exemplo, o Rodrigo, foram movimentos parecidos, né? Se eu não me engano, o Vini Júnior, com certeza. O Rodrigo, eu acho que também. O Real Madrid contratou antes de completar 18. E assim que os dois completaram 18, já levou para lá. Então, eu acho que é um movimento que é natural e é cada vez mais comum a gente ver isso, né? Ainda mais o Real Madrid, que tem se especializado em contratar jogadores jovens, né? A gente vê, tem o Bellingham agora, tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, vai ter o Endrick.
É um puta de um time.
E é um time para muitos anos, né? É um time para muitos anos. Então, eu não vejo como algo viável, né? E até por isso eu sempre achei que nessa temporada o Endrick foi subutilizado, né? Ele de fato oscilou, ele teve momentos muito ruins na temporada. O Abel apostou nele no começo do ano quando ele não fazia gols. Vamos lembrar que ele começou a temporada como titular e não fazia gols. E aí o Palmeiras até ele foi campeão com ele na Supercopa. Ele no meio do Paulista começa a perder espaço e ele tem de fato uma queda, mas acho que há também uma subutilização do Endrick em boa parte da temporada, especialmente naquele momento que é o que a gente já debateu várias vezes. O Palmeiras teve um momento de queda depois do Dudu e ele poderia ter sido testado mais vezes. Esse para mim é a grande questão, mas é muito importante vê-lo jogar e é o que vocês falaram, a confiança que ele demonstrou no jogo de ontem. Ele pede a bola, ele é o cara que vai buscar. Às vezes, eu, até contra o Bahia, que eu estava no estádio, eu vi ele buscando, correndo atrás, tentando sair, até saindo muito de posição para tentar buscar jogo, assim, para tentar criar alguma coisa. Ele tá, acho que agora sim ele está se sentindo mais confortável, e é importante lembrar que os dois gols de ontem renderam mais um Pix do Real Madrid para o Palmeiras, mais 13 milhões de reais, aquela meta de que a cada 5 gols o Real Madrid paga, se não me engano, 2 milhões e meio de euros, o que dá mais ou menos uns 13 milhões de reais. E aí eu acho que, além, então é uma via de mão dupla, né? Além dele estar ajudando muito a equipe dentro de campo, ainda está ajudando nas finanças, que a gente até trouxe no começo nessa semana. Palmeiras não vendeu ninguém e aí teve um déficit no mês de setembro de 12 milhões. Pode ser compensado um pouco com esses gols aí do Henrique, que a cada 5 gols rende uma bonificação do Real Madrid para o Palmeiras.
Cara, esse segundo, a gente tá, para quem, o pessoal que tá ouvindo a gente no podcast, só no podcast, não vai ver, óbvio. Mas esse segundo gol, a matada que o Henrique, eu acho que foi de propósito, mas a ajeitada que ele dá com o joelho, levando para canhota, é assustador. Isso é coisa de, sim, cara muito acima
ele
da
é meta. Muito diferente, mas ele é muito acima da... É que você falou do segundo gol, Garba. O primeiro gol foi antológico. Absurdo. O primeiro, ele arranca e vai passando no meio dos caras, cara, como se não houvesse amanhã, e vai para dentro do gol, cara. Mano, o moleque joga muita bola. É aquela coisa, é tempo de lapidação para um amadurecimento natural do ser humano, e não apenas do jogador de futebol, mas do ser humano, Endrick. Ele é muito grande, é muito fera,
velho. Muito bom, muito bom. E aí, Gustavo Gomes, presença diária nesse terceiro gol do Palmeiras também, absurdo, para colocar na cabeça do Flaco entrando sozinho. E esse quarto gol do Palmeiras, o Rafael Veiga colocou onde tinha que colocar. É assim, tinha que acontecer. O Murilo extremamente bem colocado, o Veiga ainda colocou no pé do Murilo, que só chapa pro Palmeiras virar o jogo. E o Ferri tava falando da comemoração. Quando acaba o jogo, os jogadores do Palmeiras invadem o campo, parecia comemoração de título mesmo. Sabe quando o juiz apita e todo mundo invade para comemorar? Foi muito, 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 muito absurdo, assim, tudo que o Palmeiras fez. Mas aí, Ferri, acho que a gente tem que, mais uma vez, também destacar que o Abel achou um time e achou... O Palmeiras talvez jogue hoje o melhor futebol do Palmeiras no ano, nessas últimas partidas, né? Se for pensar, porque Campeonato Paulista, tal, no Brasileiro o Palmeiras não chegou a empolgar, mas o Abel achou um time diferente para jogar um futebol vistoso e eficiente, né? Que o Palmeiras não tinha nesse ano.
Mas eu acho que se a gente abre essa live no intervalo de jogo, você ia estar falando, pô, será que os três zagueiros...
É o que eu ia falar. Se você pegar o corte do primeiro tempo, foi o pior Palmeiras que você viu no ano.
Pelo que o Palmeiras veio jogando, os 45
minutos. Até porque no jogo de ontem, se a gente for ver, o Palmeiras começou a jogar a partir do momento em que desfez a linha de três, né? Sim. Eu acho que foi uma saída muito boa para esse fim de temporada em que o Palmeiras está desfalcado, com um elenco mais curto, perdeu o Dudu, com o Rony e o Arthur em má fase. Foi uma saída interessante os três zagueiros, mas ontem, assim, no jogo de ontem, Palmeiras não conseguiu se encontrar jogando dessa forma, né? E aí, além da imposição do Botafogo, você começa a perder confiança, começa a se desorganizar. Eu falei dos dois primeiros gols, mas o terceiro é pior ainda, né? Porque o Palmeiras consegue tomar o gol na cobrança errada de lateral. E aí abre todo o caminho. Então, se a gente fala assim, o que, que é o diferencial? Porque qual que é o diferencial do Palmeiras para essa reação? Eu acho que a mudança de esquema passa por isso, mas no jogo de ontem não acho que foram os três zagueiros, porque inclusive a coisa começou a mudar a partir do momento em que ele desfaz a linha. Até tem um comentário interessante, eu vou pegar aqui, eu estava vendo o chat aqui da nossa live, falando sobre a decisão do Abel de colocar o Neto falou, pareceu estranho ele colocar o Gomes na direita, o Luan já jogou ali, não foi mal. Então, mas o Neto, para mim fez sentido ele colocar o Gomes, porque da forma como ele tem jogado com os três zagueiros, é o Gomes na direita, a Murilo na esquerda e o Luan por dentro. O Luan, às vezes, até fica um pouco mais preso, e ele tem dado muita liberdade para o Gomes no lado direito, às vezes jogar até como quase que um outro ponta, junto com o Mike. Então, para mim, era um movimento natural, você adiantar o Mike, e aí como o Gomes é o cara pelo lado direito que faz o trabalho na defesa pela direita, acho que foi a movimentação mais normal. Porque senão acho que você teria que mudar muita coisa, teria que passar o Luan para o outro lado, manter o Gomes na zaga. teoricamente, a única coisa que ele fez, ele só empurrou um jogador para frente e reposicionou a defesa. Né? Resumidamente, foi isso. Então, de fato, a mudança de esquema deu nova vida para o Palmeiras. Mas aí eu não acho que foi o diferencial no jogo de ontem. O diferencial no jogo de ontem foi ter o Endrick inspirado, foi ter um time muito, muito maduro para depois de tomar um baile no primeiro tempo, continuar tendo força para adotar o discurso que o Abel comentou com eles no intervalo, né, de que falou para o time, vamos ganhar o segundo tempo, independente se for 3-1, 3-2, mas vamos ganhar o segundo tempo. E aí o Palmeiras é um time que, quando vê o adversário dando umas brechas como deu o Botafogo, e brechas, sim, eu digo assim, começar a sentir ali o jogo, e o Palmeiras tendo um volume muito grande, aí é uma equipe que realmente aproveita essas oportunidades. Até eu peguei aqui os números que o Seleção Sport TV apresentou mais cedo. O Palmeiras vira no primeiro tempo com 2 finalizações, o Botafogo com 15. No segundo tempo, o Palmeiras tem 13 finalizações e o Botafogo 3, incluindo aí o pênalti do Tiquinho. 71% de posse de bola. O Palmeiras, no segundo tempo, trocou 165 passes. O Botafogo, 49. Então, assim, é o que eu tô falando. O Palmeiras se encontrou, curiosamente, no jogo, desfazendo o esquema que é o diferencial nessa arrancada das 4 vitórias consecutivas.
É isso. E aí... E o Abel também foi fundamental, eu achei, na expulsão do Adrielson, que a gente pode até discutir aqui. Porque ele fala pro quarto árbitro do puxão de camisa. E quando você tá assistindo o jogo, você não, a maioria acho que não percebeu, porque o Adrielson chegou rasgando, ele acerta a bola e deixa a perna lá em cima.
Então, o que aí parecia... eu vi na hora o puxão.
Mas o que parecia ser a falta mais forte era a perna, né? Só que daí tem o puxão. Mas a gente já vamos entrar nisso, Boca, já? Porque o pessoal que aí quer saber...
É importante porque a galera... Desculpa, Garba. É porque eu vejo um ou outro... Acompanho o chat aqui. Eu vejo um ou outro falando dessa questão de arbitragem. Desculpa, torcedor botafoguense, com todo respeito a vocês, como eu venho tendo em toda essa campanha maravilhosa que vocês fizeram até então. Beira o absurdo, gente. Beira o absurdo falar de arbitragem nesse lance aí. Vou deixar o momento que o Lucas for falar disso aí, a gente comenta. Mas beira o absurdo.
Vamos nessa.
Beira absurdo, sem brincadeira. Se você parar com calma agora, torcedor botafoguense que tá aqui criticando e falando, que é varmeiras, que não sei o quê. Primeira coisa, você devia se esconder e ter vergonha de tomar uma virada do jeito que tomou. Igual um palmeirense teve contra o Vasco em 1999. É um absurdo você tá ganhando de 3-0 e por incompetência você tomar uma virada. Isso é um absurdo. É um absurdo. Com relação a esse lance que o torcedor botafoguense está fazendo um carnaval, que o Texor está fazendo um carnaval, falando em corrupção, falando que não sei o que lá. Pare e assiste o lance, meu amigo. Pare e assiste o lance. Primeiro, o chute que o Breno Lopes toma na barriga. Mas se você acha que isso não foi, que ele foi primeiro na bola, não sei o que, tudo bem. Tudo bem. Aí vem um puxão de camisa nítido, gente. Isso aqui, cara, desculpa, não é discutível, Garbelotto. Ferri, não é discutível. O Breno Lopes toma um puxão de camisa. Até onde eu sei, puxão de camisa com o cara indo pro gol é falta. Só que naquela ocasião, Breno Lopes e o Rony iam sair na cara do gol, gente. Iam sair na cara do gol. Se vai ser gol, se não vai ser gol, não me interessa. É uma chance clara de gol no último homem. Esse homem que toma uma bica e depois um puxão de camisa. Pô, tá querendo discutir de arbitragem? Se você quiser discutir de arbitragem, torcedor, com todo respeito, mais uma vez, vamos discutir o pênalti. Vamos discutir o pênalti do Rony, que o Everton defendeu. Aí a gente pode discutir. Aquele pênalti foi? Que o Everton defendeu? Então, cara, pô, na boa, cara. Na boa, tá? Sinto muito aí, mas vocês estão querendo achar algo que não existe. Vocês estão querendo dar murro em ponta de faca, buscar alguma coisa para justificar a incompetência do Botafogo no segundo tempo da partida. Tal como foi o Palmeiras na primeira etapa.
Cara, e assim, eu achei a expulsão bem, acho que o árbitro foi bem, porque a hora que o Breno Lopes dá o tapa, ele já tá entrando na área, o Rony tá fechando dentro da área, era o Breno Lopes e Rony contra o PR, entendeu? Ah, mas ele tava longe, cara, ele tá na quina aqui da área, bem na junção aqui quase, a hora que ele deu o tapa na frente, cara, era 2 do Palmeiras contra o goleiro, não tinha mais ninguém ali. Então, assim, eu achei que foi um cartão vermelho justo, porque assim, porque assim, o pessoal acha que o cara tem que estar na reta da área, né? Assim, no meio da área já muito claro. Mas assim, ali era o Breno Lopes tocar no Rony e o Rony empurrar, era gol do Palmeiras. Não sei, minha opinião. E aí, Ferri, o que você achou do lance?
Na hora eu achei que era um lance para amarelo, Mas aí o Paulo César de Oliveira, nosso analista de arbitragem, explicou no Troca de Passes o que tem que ser levado em conta, e ele entende que o vermelho foi justo. Ele entende que primeiro tem a distância, o Breno estava quase no bico na linha da área, na linha lateral da área, onde estão os defensores, aí, e na hora da falta não tem ninguém ali, né? Não, se o Breno passa, o Rony está entrando livre. Essa questão da chance de gol, se há uma chance clara ou não.
Olha isso.
Entende-se que há uma chance clara. Na visão do Paulo César, nem só a jogada com o Rony, mas até o Breno, pela forma como ele vai entrar tão livre na área, poderia ser até uma chance do Breno. Então ele cita todos os pontos que precisam ser levados em conta numa falta, que é, como ele diz, uma falta tática, não é uma falta que ele tem que ser expulso pela força. E aí a avaliação do Paulo César é de que foi uma expulsão correta, né? Por conta desse espaço todo, acho que eu entendo o argumento. Na hora ali, assim, vendo o jogo, o que eu entendi era que tinha que ter levado um cartão amarelo, que foi até o Abel falou isso. Ele falou, olha, no mínimo para mim ali era uma falta para amarelo, né? O Abel, na hora que ele reclama, acho que ele não tá nem reclamando tanto a expulsão, ele tá reclamando de que tinha que ter levado um amarelo, e o Braulio não deu nada, só marcou a falta. Então, e é bom lembrar, depois dessa expulsão, o Botafogo teve um pênalti para fechar 4-1, né?
Sim, sim.
Então, o Botafogo teve um pênalti para fechar 4-1, e é um pênalti que eu acho discutível também. Eu acho um pênalti discutível.
Não foi pênalti.
O Paulo César também argumenta que não foi pênalti. Então, o Botafogo vai reclamar dessa expulsão, né? O Textor lembrou um dirigente das antigas no jogo, foi até o gramado, falou um monte e tal, mas eu não acho que tenha sido decisivo no jogo, porque o Botafogo teria acabado com a partida aos 38 do segundo tempo se faz o 4-1 com o Chiquinho Soares, num pênalti, repito, né, que é muito duvidoso. Então, eu não acho que você, num 3-1, tendo um pênalti para fechar 4-1, levar um 4-3 em 18 minutos, acho que não tem muito como argumentar que foi por um erro de arbitragem.
Sim, o Textor, pô, você falou aí, agora os meninos o Martim aqui assinou uma matéria, Martim Fernandes aqui do GE aqui da Globo, que a CBF vai processar o John Textor criminalmente pelas acusações dele depois do jogo. É assim, passou bem do tom, né? Passou bem do tom. Pô, a maioria do pessoal que eu vi falou que a expulsão foi justa. E o Botafogo entrou naquela assim, que as coisas estão dando errado, você tem que achar um culpado. Aí você vai culpar a arbitragem. A arbitragem tá roubando, a arbitragem isso, a arbitragem aquilo. Mas não é por aí, né? O Botafogo contra o Cuiabá não fez lá um... Jogou bem até, mas não fez lá um super jogo para falar, nossa, a arbitragem nos roubou. Até porque não tem roubo. Eu acho que quando tem esses lances é incapacidade. A gente já falou isso aqui também. O João Martins falou lá que a arbitragem era tendenciosa, que não queria o Palmeiras bicampeão. A gente falou também. Pô, não tem essa. Os caras não beneficiam um ou outro. Eles erram pra todo lado. E nesse caso do jogo de ontem, eu nem acho que errou. Na minha opinião, nem errou. E o Paulo César, nosso analista, também falou aí, o Ferri explicou muito bem, que não foi pra expulsão e não foi pênalti no Rony. O pênalti eu acho até duvidoso. Acho que até dava pra dar, vai. Dá pra passar. Mas assim... Acho
passar
que
nada. Foi nada, Garba. Foi nada. Ah, tá. Sai fora.
E aí, falar da importância do Everton, né, Boca? Porque, assim, ainda tem alguma parte da torcida que fala, o Everton nunca pega pênalti, o Everton isso, o Everton aquilo. E ele pegou um pênalti que pode ter sido... Se o Palmeiras for campeão, o Everton fez um gol. Ele fez um dos gols do título.
Sim, assim, sim, sim.
Fez, assim, é um dos... Se o Palmeiras bater lá primeiro, é um, pô, gol de título. Você pode falar, pode considerar isso, não pode?
Perfeito. Primeiro que, assim, a birra, entre aspas, da torcida palmeirense com o Everton e o seu desempenho em pênaltis também não é à toa, né? Porque com bola rolando, não tô falando em disputa de pênaltis, com bola rolando, o Everton realmente não é um pegador de pênaltis. Não é. No Palmeiras ele não é, de fato não é, né? Só que se o Palmeiras eventualmente for campeão brasileiro do ano de 2023 e perguntarem para mim, Boca, qual você considera o gol do título, eu vou falar esse. A defesa do Everton no pênalti ontem do Chiquinho Soares. Porque naquele momento ali, Garba, se o Botafogo faz o 4-1, cara, nossa senhora, cara, foi logo depois dessa defesa que o Palmeiras foi e emendou 3-2, 3-3, 4-3, né? Então o Everton cresceu no momento que tinha que crescer, ele pegou um pênalti no momento que o torcedor palmeirense já estava cabisbaixo. Se a gente já estava cabisbaixo no fim do primeiro tempo, quando o Everton faz essa defesa no segundo tempo, nossa, cara, salva a vida. Eu vou falar para você, cara, que no fim do primeiro tempo, eu comentei isso aqui em casa, eu falei para minha esposa na hora, eu falei assim, olha, posso te falar uma coisa, cara? Palmeiras não vai ganhar esse jogo. Para mim, se for diminuir os danos aqui, perder de 3-1, quem sabe um 3-2 e beleza, parabéns Botafogo, campeão brasileiro, e o Palmeiras não toma uma goleada histórica como o São Paulo tomou do Palmeiras, como o Santos tomou do Internacional, enfim. Então, pode ter certeza que parte disso, e uma parte bem considerável, a gente deve a um cara chamado Everton.
Ô Boca, você falou aí que a defesa você vai considerar como um gol de título, é que nem aquele carrinho do Zé Roberto contra o Perfeito. Cruzeiro em 2016?
É isso. Perfeito, é bela análise, Ferre, é isso aí. Aquele momento ali, cara, a gente... O pessoal falava assim, ah, sorte de campeão, sorte nada, né? O Zé Roberto foi extremamente competente, foi lá, deu um carrinho na linha, e aquele momento a gente viu, puta, cara, o Palmeiras vai buscar. Novamente, eu falo para vocês aqui que o título é algo muito difícil, porém viável. E se isso acontecer, cara, esse lance de ontem, tal como o jogo todo de ontem, mas esse lance em específico vai ficar para a história.
E é muito curioso, porque assim, se o Palmeiras perde o jogo, vamos supor que o pênalti do Tiquinho entra, provavelmente a gente estaria debatendo aqui qual a influência do Everton na derrota, porque muita gente estava contestando o Everton pelo segundo e pelo terceiro gol do Botafogo, né? Que a bola do Tietchan é um gol muito bonito, mas ele chega a tocar na bola, ela não vai exatamente no ângulo, ele toca na bola e aí ela acaba entrando, e depois a rebatida no terceiro gol, que eu nem acho que o terceiro gol é uma culpa dele, né? Ele faz a defesa ali e vem o Júnior Santos no rebote. Mas o segundo acho que até pode ser discutível. Mas é muito curioso, porque o Everton, ele é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Em alguns momentos eu acho que ele está acima do Marcos já, em outros eu não acho. Eu sei que o chat vai me detonar por isso, mas eu acho que é uma briga pau a pau, pelo menos, e
eu acho também.
Ele seguindo a carreira dele no Palmeiras, continuando ganhando, acho que pode ser talvez ele termine mesmo à frente do Marcos, mas ele vinha numa temporada em que, especialmente essa questão dos pênaltis, e isso é um negócio que pro palmeirense acho que é muito forte, porque justamente o Marcos era um cara que era um pegador de pênaltis, e o Prass cultivou também esse clima de pegador de pênalti no Palmeiras. Ele pegou alguns pênaltis importantíssimos, né? Ele pegou pênalti em decisão em Copa do Brasil, ele pegou pênalti contra o Corinthians, aquele pênalti que na sequência saiu o gol do Dudu no clássico, no Pacaembu. Então o Prass, ele era esse pegador de pênalti, e aí vem na sequência o Everton, e ele de fato não tem, os números dele, se você for puxar, estatisticamente não são ruins. Até se compara ali estatisticamente em pênaltis, até se compara com o Marcos, mas ele não passa essa confiança de fato para a torcida. Então, guardou ali talvez para um momento mais importante da temporada, contra o Boca, por exemplo, uma coisa que eu achei negativa na disputa. Ele pega o primeiro pênalti do Cavani e depois ele cai seguidamente para o mesmo lado. E eu acho que isso condiciona ali os adversários, começam a ver o cara tá caindo sempre pro mesmo lado. Vou colocar só do outro lado. E se eu não me engano, só acho que no último pênalti ele pula depois pro lado direito, ele estava sempre pulando pro lado esquerdo. Então foi super importante também pro Everton, que é um goleiraço. Talvez não seja o melhor ano dele do Palmeiras, mas também não significa que ele tá frangando todo o jogo. Só acho que teve temporadas em que ele foi mais brilhante. Essa talvez não seja, mas ele foi importantíssimo pro jogo, porque é aí que dá um respiro aí, uma expectativa do Palmeiras que, pô, de repente a gente consegue alguma coisa, ó, aos 37 do segundo tempo, né? Então, e aí culmina com o fato de que no minuto seguinte o Henrique também faz 3-2, mas ele foi super importante.
Só para você falou se ele é maior que o Marcos e tal, o currículo do Everton no Palmeiras é Campeonato Brasileiro 18-22, aí Campeonato Paulista 20-22-23, Copa Libertadores 20-21, Copa do Brasil 20, Sul-Americana 22 e Supercopa do Brasil. Cara, isso aqui é assustador. É muita taça.
Sul-Americana
é
muita... não, né? Recopa.
Eu falei isso. É Recopa Sul-Americana, tá? Até peguei. Sim, cara. É que é uma discussão. É que tem uma diferença que o Marcos, ele passou muito perrengue no Palmeiras, né? Então você cria uma... o torcedor cria um afeto com o cara, fala, pô, na hora que a gente tava na pior, o cara tava lá. Ele poderia ter ido embora depois da Copa do Mundo, teve proposta, dizem que teve proposta e tal, pra ir embora pra Europa. Poderia. Teve, mas, assim, Teve, então, do Arsenal, poderia ter ido embora. Só que não, o Palmeiras ficou lá, foi rebaixado, ele ficou, ele foi, se quebrou um monte de vez.
O Marcos é mais espetacular, assim, os momentos, os grandes goleiro. Momentos do Marcos... Não, eu acho o Marcos mais... Ele tem momentos mais espetaculares. Mas eu acho o Everton mais completo do que o Marcos.
O Marcos era então, mais milagreiro, né?
É, o Marcos tinha jogo que ele faz... Se você for pegar os vídeos de grandes lances do Marcos, ele faz umas defesas inacreditáveis. Mas acho que o Everton, assim, ele é um goleiro... Ele não é um goleiro espalhafatoso, ele é um goleiro que se posiciona bem, ele faz defesas ali... Ele é um cara que faz defesas seguras, sai bem do gol e ele tem uma boa reposição com o pé. Acho que ele mais completo. O Marcos, por exemplo, era muito ruim com a reposição com o pé. Não era uma coisa tão necessária também naquela época. Talvez o Rogério Ceni fosse um dos poucos que batesse meio na bola entre os goleiros. Era meio que padrão. Goleiro brasileiro não repunha, goleiro mundial, né? Os goleiros mundialmente não eram tão importantes com o pé. O Everton vem numa geração seguinte, então acho que ele trabalha melhor com o pé, ele é um cara mais espalhafatoso, mas ele é muito bom goleiro. Então, eu diria que o Everton ele é mais completo em fundamentos, mas o Marcos ele foi mais espetacular no auge dele. Só ver as defesas que ele faz. Mas são estilos diferentes, mas dois grandes goleiros. E por mais que muito palmeirense estivesse reclamando muito do Everton nos últimos jogos, ele tá nessa briga aí, cara. Ele é um goleiro grande nesse nível aí de se discutir se ele tá na frente do Marcos ou se ele tá atrás do Marcos.
É isso. Essa discussão...
Fala, Boca. Fala. Não, manda você.
É que essa discussão, ela é sempre tema, né? Em tudo quanto é live. A gente já discutiu aqui algumas vezes. Em todas as redes sociais isso aí tá sempre presente. Mas eu acho muito, muito complicado a gente querer comparar o futebol de 2023 com o futebol de 1999, né? São estilos totalmente diferentes. O Ferri falou muito bem agora. Totalmente diferentes. Se você parar para pensar ponto por ponto, você vai falar, pô, o Everton é mais técnico do que o Marcos, né? O Marcos era mais milagreiro, era mais espetacular, como o Ferri falou. Agora eu, como torcedor do Palmeiras, cara, é Deus no céu e Marcos na terra, cara, porque... O Marcos tem uma história com o Palmeiras, não que o Everton não tenha, não é isso, e eu entendo a comparação, é justa a comparação, mas naquele momento ali que a gente tava na lama, cara, a gente via o brilho no olho do Marcos, de tipo, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos tirar a gente daqui, não foi pra Europa pra jogar Série B, jogou sempre no Palmeiras, se dedicou muito ao Palmeiras, então não é menosprezando o Everton, que é sensacional, o Everton é sensacional, talvez seja o segundo maior da história, mas eu acho que o Marcão, se você pegar todos os contextos, cara, era um torcedor dentro de campo, o cafezinho, o cara não dá, o Marcos é o Marcos, eu acho que é uma lenda já da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, pra muitos, inclusive pra mim, como não vi Ademir da Guia jogar, pra mim o Marcos é o maior da história, né, se você perguntar pra mim, pô, qual é o maior ídolo que você tem, a maior referência que você tem dentro do Palmeiras, eu vou responder São Marcos sem a menor dúvida.
Sim, é isso. E uma coisa, né, Fé, sobre o jogo de ontem, é que o top do Everton não tomaria aquele gol do Tietê. O top, quando ele tá com o auge dele, acho que ele não tomaria. Acho que ele pegaria aquela bola. Talvez ele pegaria com alguma tranquilidade ainda. Mas assim, também não é um frango, não dá para considerar um frango. Foi um baita chute, um chute forte, muita gente na frente. E no terceiro eu achei, tem uma imagem que a hora que ele levanta a cabeça, ele vê que o Júnior Santos tá ali, ele fala, puta, já era. Então, assim, eu acho que ele também meio que sentiu que dava para fazer melhor, entendeu? Mas, também longe de ser, não acho falha em nenhum dos dois gols, nenhum dos três gols, e, pô, a defesa de pênalti, ele foi muito bem. Não foi um pênalti tão mal batido assim pelo Tiquinho, não. Foi uma bela defesa.
Foi bonito.
E aí, a tabela, então, estamos assim, ó, Leandro Boca. Como você já deve, aquele simulador do GE, o que deve ter de palmeirense e botafoguense naquele simulador lá, põe um ponto, tira um gol, põe um ponto, tira um gol, põe em volta, tira daqui, põe de lá. O Palmeiras tem, o Botafogo tem 59 pontos e 30 jogos, falta ter um jogo a menos contra o Fortaleza fora, que vai ser jogado na data FIFA, que assim, pode ter ajudado muito o Palmeiras o adiamento desse jogo, né, porque o Fortaleza vai precisar jogar com o time titular para pleitear uma vaguinha na Libertadores. E o Palmeiras tem 56, Leandro Boca. São 3 pontos. A gente nunca viu essa diferença tão curta pro Botafogo no campeonato. O Botafogo tava fazendo um campeonato sozinho. Ele olhava para trás e tinha alguém. Mas assim, tava muito para trás. Agora, a hora que o Botafogo bate o olhinho no retrovisor, ele já tá vendo ali, ó. Já tá vendo um verdinho aparecendo ali. Fala, se eu desacelerar, os caras vão me atropelar. E aí tá assim, o Grêmio também tá perto, mas aí é mais difícil, porque são 6 pontos, já é, Botafogo teria que acontecer muita coisa aqui. Mas, Leandro Boca, essa é a distância. O Palmeiras, na próxima rodada, recebe o Atlético Paranaense na Arena Barueri. E o Botafogo tem um jogo... O jogo do Palmeiras é difícil, mas acho que o do Botafogo é pior. O Vasco desesperado para sair da zona de rebaixamento, desesperado. São Januário, a torcida lota, a torcida do Vasco empurra. Todo mundo sabe como é que é. Então, não sei, Leandro Boca. Pode ser que no próximo podcast a gente venha aqui e a diferença acabou. É só o jogo a menos. Pode estar 59 a 59. Vamos aguardar, mas assim, a sequência do Botafogo... A do Palmeiras é difícil, mas a do Botafogo também é dura.
Ah, Garba, mas entendi o que você falou, concordo, só que o Palmeiras enfrenta um Atlético Paranaense, que é uma pedra no sapato muitas vezes. Muitas vezes que enfrenta o Palmeiras, eles resolvem complicar. O Palmeiras não perdia de ninguém o ano passado no Campeonato Brasileiro, foi perder do Atlético Paranaense no Allianz, né? Então, foi eliminado...
Mas não ganhar esse jogo já não é mais negociável pro Palmeiras, entendeu? Quando ele virou o campeonato e a tabela, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar
esse jogo. Só que, cara, o Atlético Paranaense tem que vir pra cima do Palmeiras de qualquer jeito, porque hoje o Atlético Paranaense tá fora do G6, Garba. Sim. E o Atlético Paranaense é um clube que, principalmente nos últimos anos, se você conversar com qualquer torcedor do Furacão, vai falar, pô, é um clube que investiu, é um clube que cresceu, né? O Atlético Paranaense é um protagonista hoje do futebol brasileiro, coisa que no passado talvez não fosse bem assim a história. E hoje, se o campeonato terminasse hoje, eles estariam fora de uma pré-Libertadores. O Atlético Paranaense iria disputar a Sul-Americana. Então, esse jogo na Arena Barueri também não é um jogo... O Palmeiras não vai pegar um time de meio de tabela, que não tá querendo nada. É bem difícil. Concordo com você que o do Botafogo é pior, porque é um clássico carioca com o mando do adversário. É bem complicado. Só que até aí, o Palmeiras depois enfrenta o Flamengo no Maracanã, né? Então, é complicado. E o Botafogo, se eu não me engano, é o Grêmio? Se puder conferir aí pra mim.
O Grêmio vai jogar em São Januário, não é nem no Nilton Santos.
Gente, a tabela dos dois é extremamente complicada. É extremamente complicada.
Esse jogo de sábado pro Palmeiras tem, para mim, dois componentes que se tornam ainda mais difíceis. O Palmeiras não vai ter Gomes, nem Murilo e nem Rony, né? Suspensos. Mas a ausência de Murilo e Gomes, você não tem zagueiro para jogar com três zagueiros. Hoje o Palmeiras agora vai ter o Luan e o Naves. E aí o que o Abel faz? Mantém o esquema com três zagueiros, e aí, mas aí faz o quê? Coloca o Marcos Rocha, por exemplo, coloca o Jailson. Ele vai ter que improvisar. Se ele quiser manter os três zagueiros, ele vai ter que improvisar. Então, isso já torna o jogo mais difícil. Além do que vocês falaram, que o Atlético, além de um bom time, jogo com o Palmeiras é sempre duro. Os jogos do Palmeiras e Atlético ultimamente são sempre difíceis. E eu acho que vai ser. É que agora, do jeito que ficou o brasileiro pro Palmeiras, o Palmeiras vai ter que ganhar quase tudo, né, para brigar de fato pelo título. Mas eu acho muito, eu tô muito curioso para ver a postura do Palmeiras no jogo de sábado, porque o Palmeiras atingiu um pico de adrenalina, né, porque, porra, conseguiu uma virada absurda e tal, e é muitas vezes natural que no jogo seguinte acabe dando uma relaxada, né? Isso a gente vê com vários times, a gente sabe que o mental do Palmeiras, do Abel Ferreira, é muito diferente, mas é uma coisa que eu quero ver como o Palmeiras joga, porque, pô, a adrenalina, né, o êxtase que o time chega quando consegue a virada do jeito que conseguiu, às vezes é normal que dê uma relaxada no jogo seguinte. Então, essa questão anímica, mental, esse foco vai ser muito importante num jogo que o Palmeiras vai estar desfalcado, e são dois jogadores importantíssimos. Esse esquema com três zagueiros encaixou muito, porque a gente fala, o Luan ataca muito, mas nesses últimos jogos o Luan muitas vezes fica meio que de isca para o Murilo e para o Gomes atacarem, pelos dois lados. O Murilo, por exemplo, achou uma bola incrível para o Breno Lopes no jogo contra o Bahia, a gente falou aqui no podcast passado. O Gomes, a gente falou, ele está sempre indo para o ataque no lado direito, sempre com muita liberdade. Então, eles são caras muito importantes para o funcionamento da equipe, como tem sido ultimamente. Então, esses dois pontos tornam um jogo que já era difícil, ainda mais difícil. E o fato também de que é em Barueri, né? O Palmeiras não vai ter o Allianz Parque, vai ter que jogar em Barueri. Tem muito amigo palmeirense que já falava, putz, eu não vou para Barueri, cara. Aí agora já falou, não, já comprei ingresso, agora tem que ir, não tem jeito. Que não é muito simples de chegar ali, mas a galera agora vai, né? Agora não vai ter jeito. E são esses três fatores aí que aumentam a dificuldade para esse jogo, na minha visão.
E como é que vocês escalariam esse time aí? Fala aí, Boca. Ixi. Eu acho que...
Assim, é muito difícil. Jogar o Naves... Deixa eu ouvir o Ferri, vai. Quebra essa, né?
ou você joga num 4-3-3, que o Palmeiras jogou muitas vezes no ano, 4-2-3-1, que seja, e aí desfaz o esquema. O Ferri bem disse que ontem contra o Botafogo o time melhorou, a hora que o Abel muda o jeito do time jogar. Mas, assim...
Eu faria isso, tá, gente? Eu faria isso.
Pro 4, pra formação, pro 1.
É, porque... Você vai jogar, você vai naquele arroz com feijão, que tem uma zaga inexperiente jogando. Pô, é Luan e Naves, né? Não tem pra onde correr, nós não temos Murilo e Gomes, então é Luan e Naves que vão pro jogo. Beleza. Sim. Pô, vou pôr o Rocha como uma terceira opção lá atrás. Aí a gente vai cair no erro que talvez a gente já caiu também na Libertadores da América, né? Que a gente achou no começo, ah não, é Rocha e Mike, não sei o quê. Então eu vou deixar essa pro Ferri, mas inicialmente eu iria com Mike, Luan e Naves e Piqueires. Essa seria a minha linha defensiva.
É, e aí você tem que entrar um no ataque. Quem que você colocaria? Porque daí vai jogar Hendrick, Breno Lopes, e você precisa colocar um terceiro. Rony.
Rony tá fora também. Não, Rony tá fora também. Fora.
Fora, eu verdade. Vou de Kevin, cara.
Ou colocar um que... jogar com o Luiz Guilherme, né?
É o você Kevin joga... ou o Luiz Guilherme. É. É isso, Ferri, quero te ouvir, cara. Vai lá, manda você aí.
É, não, enquanto você tá falando, eu tô pensando aqui. Eu colocaria Marcos Rocha. Eu colocaria Marcos Rocha. Jogar. E aí a gente vê o que o Abel vai entender como melhor estratégia: jogar com o Rocha como um terceiro zagueiro ou colocar o parecido com o que foi ontem, colocar o Mike um pouco mais adiantado e o Rocha como lateral. Hoje é o que tem para fazer. Hoje eu gosto muito do Luiz Guilherme. Eu gostaria de vê-lo jogar mais também. Inclusive, o Luiz Guilherme renovou hoje, né? Confirmação da renovação de contrato por mais um ano, até o meio de 2026. Hoje, quinta-feira, né? Para quem está ouvindo o podcast em outro dia. Mas eu acho que não tem muito como mexer, porque o Palmeiras engatou nessa. Do jeito que jogou nesses últimos 4 jogos, eu não sei se desmontar isso agora para esse jogo seria uma boa. Desfalcado como tá, eu faria essa adaptação. Eu colocaria o Marcos Rocha ali como um terceiro zagueiro, podendo virar um lateral, e manteria aí o time depois na frente com Zé, Richard, Veiga, Hendrick e Breno Lopes. Acho que tentaria mexer o mínimo possível, porque já são desfalques importantes demais.
É, e o Abel, assim, tanto que ele gosta do Marcos Rocha, é bem capaz que seja o Marcos Rocha, né, fazendo esse terceiro zagueiro aí. Mas isso só saberemos no sábado. O Mesquita, que tá aqui fazendo a produção aqui da live do podcast, me mandou que o Atlético tem um desfalque para esse jogo, que é o Cuejo. Coelho, acho que é Cuejo que pronuncia. Tem o Cuejo que foi titular nos últimos 6 jogos e tá fora. E aí... Na matéria aqui, não acompanho tanto assim o Atlético, mas diz aqui que é um dilema, porque as outras opções não estão lá jogando muita bola, e o Bruno Pérez, que é a reserva, né, dos últimos 6, voltou a ser relacionado, acho que pro jogo de ontem. Enfim, o Palmeiras com certeza. O Palmeiras perde provavelmente a melhor dupla de zaga do Brasil para jogar um jogo que é assim, querendo ou não, é decisivo. Né? Gustavo Gomes e Murilo, provavelmente a melhor dupla, os dois, assim, no top, são, para mim, é a melhor dupla do futebol brasileiro, mas aí, Thiago Ferri, é o que a gente falou, né, esse jogo não é negociável pro Palmeiras, tem que ganhar, se quer ser campeão do agora, tem que ganhar, o Palmeiras pode se dar o luxo de perder um ou dois até acabar o campeonato, se o Botafogo mantiver esse aproveitamento, que é ruim, assim, se o Botafogo continuar nessa maré braba aí, porque senão o Palmeiras não pode negociar, porque depois vai visitar o Flamengo no Maracanã, aí é dureza. É um jogo que, assim, pô, se tivesse que perder, esse é o jogo para perder, entendeu? Flamengo no Maracanã. Mas, enfim, diga.
Essa sequência é super importante que a gente falou. Se vence, são quase 2 dias com o Palmeiras empatado em pontos com o Botafogo até entrar em campo pro jogo com o Vasco. Vai ter que correr atrás dos pontos que perdeu. Então, é muito importante. Até porque, como você falou, o próximo jogo é contra o Flamengo. O Flamengo perdeu, está um pouco mais distante, mas ainda é um time que está na briga ali para o G4, na briga ali próximo com o Palmeiras. Então, esse era um jogo que, como a gente está falando que o Palmeiras tem que remar muito, não vou dizer um jogo para perder, mas era aquele jogo que, se o Palmeiras traz um empate do Rio, estaria de ótimo tamanho. Acho, mas para isso, precisaria vencer esse jogo com o Atlético Paranaense. Né? Então, agora que de fato empolgou a torcida, que começou esse clima de que, pô, realmente dá para brigar, não tem jeito, o jogo em casa vai ter que vencer todos, seja em Barueri, seja no Allianz, e pontuar o máximo possível fora de casa. Para ser campeão, para ter chance de brigar de fato pelo título, vai ter que ser assim.
É isso, é isso. Agora, pô, não dá para negociar mais nada. O Palmeiras tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis. E Leandro Boca secar o Botafogo até em todos os jogos possíveis para o Botafogo não voltar a ser o Botafogo que a gente se acostumou. Ou não ser o Botafogo do primeiro tempo de ontem, né? Aqui, esse Botafogo do primeiro tempo de ontem, o Abel fala na coletiva, talvez o Palmeiras seja o único time que consegue virar o jogo desse jeito. Mentalmente, acho que o Palmeiras é o time mais forte. A gente já falou aqui um monte de vez do campeonato, do Brasil, faz algum tempo. Talvez seja o único mesmo, só que aquele 3-0 do Botafogo, provavelmente, assim, eles ganham de todo mundo, pô. Eles atropelaram o Palmeiras, se jogar aquilo lá, eles ganham de todo, ganham todos os jogos. Vai ser campeão assim, ó, tranquilo. Mas enfim, veremos, Leandro Boca, veremos. Temos alguns podcasts ainda para fazer. O Mesquita também sugeriu aqui da gente fazer o simulador da reta final. Vamos esperar o jogo do final de semana. A gente vê se na semana que vem a gente pega um dos podcasts e faz aqui a simulação sem clubismo de Leandro Boca. Vamos fazer com coerência. E se deixar na mão dele, o Palmeiras vai ganhar.
Estão me tirando do podcast, pô. Você quer que eu faça o quê, cara? Você quer que eu fale da derrota do Palmeiras? Não dá.
Ah, mas vamos fazer assim, pô. Flamengo no Rio, empate, entendeu? Dá pra pôr um empate. Pô,
nossa, mas agora você também deu uma zicada forte, né, Garba? Pelo amor de Deus, cara.
Não. Eu podia passar
meu feriado sem.
O Palmeiras vai ganhar todos. Eu não acho que o Palmeiras vai ganhar todos, mas se empatar, tá bom. Um joguinho ou outro. Mas enfim, Boca, Ferri. Acho que é isso, hein? Torcida do Palmeiras empolgadíssima. O Palmeiras encostou de vez no Botafogo. E agora vamos ver como é que vai ser. O bicho vai pegar a reta final do Brasileiro, que assim, a briga boa era só no rebaixamento, agora a briga boa tá lá em cima também, né? A gente olhava o Botafogo, todo mundo, pô, já era. Agora, o Palmeiras do Abel Ferreira, super vitorioso, já cresceu o olho e falou, ó, talvez dê, e vai atrás pra buscar, né? Isso aí. Valeu.
Não, eu vou falar um negócio engraçado que eu vi agora aqui. Lembra que naquela Libertadores de 21, o Abel falou do vizinho chato dele?
Sim.
Daquela coletiva? Ele postou sobre os vizinhos de novo agora, mas ele postou, tem os melhores vizinhos do mundo. Eu não sei se vai dar para aparecer. Aqui é o, para quem tá vendo na live, é o Abel no hall do prédio dele, da casa dele, com recados. Abel, 4x3, te amo, Bruno. Abel, eu te amo. Wagner do 72. Abel, você é sensacional, te amamos. Os vizinhos colaram recados pro Abel no espelho ali, acho que do elevador pro andar dele. Com recados ele colocou, tem os melhores vizinhos do mundo, né? Com um coração e tal.
Aí, ó.
Esse post aí do Abel.
Garoto.
Tem os melhores vizinhos do mundo. O pessoal deixou recado, né? O Palmeiras jogou fora de casa, voltou, treinou agora de manhã na academia. O Abel deve estar chegando agora em casa. E recebeu esses recados aí dos vizinhos dele. É bom lembrar que aquela história do vizinho chato, o vizinho não existia, né? Era um recado para quem criticava o Palmeiras e tal. Ele usou aquele termo vizinho. Mas agora são os vizinhos de verdade do Abel, deixando recado para ele depois dessa virada contra o Botafogo.
Muito bem. Thiago Ferri, muito obrigado. A gente se encontra depois, acho que na segunda-feira, para falar de Palmeiras e Atlético Paranaense, tá bom?
Combinado. Estaremos aqui. Até a próxima.
Muito bem. Leandro Boca, obrigado pelo seu tempo precioso nesse feriadão, hein? Você que agora vai tomar um sorvete, comer um hambúrguer. Muito obrigado. E o bigode continua, né?
Bigode continua, a bigodeira continua, não tem como. Foi a partir do jogo contra o Coxa, agora vai seguir com a gente, porque esse foi o motivo da virada do Palmeiras ontem, não tenha dúvida. Queria mandar um abraço, tem um cara aqui no chat, o Felipe, falou, Boca, manda um feliz aniversário pra mim, um belo presente de ontem, feliz aniversário, Felipão. E posso deixar um recado final aqui, Garba? Hoje não.
Você deve, fica à vontade.
É porque é pra um amigo meu das gringas. Tem problema?
Não, pode mandar.
Tá, então, my last dance here goes to a friend of mine called John Texter. So, John, look at me. Look at me, my friend. Look now. Please, be quiet, man. Be quiet. Em português, aqui no Brazuca, fica quietinho, parceiro. Fica quietinho. Fica quietinho que você ganha mais. Beijo.
Muito bem. Que pronúncia de Leandro Boca, hein? Tá voando no inglês. Bom, agradecer aqui o Bruno Mesquita, que tá aqui do meu lado, que vai editar o nosso podcast. Agradecer o pessoal também que está na produção. Agradecer o Thiago Ferri, nosso setorista do GE, trabalhando nesse feriadão. Leandro Boca, nossa voz da torcida. O pessoal que ficou com a gente aqui na live também, muito obrigado. Hoje a gente conseguiu ler alguns comentários, que da outra live não deu. E agradecer também o pessoal que está ouvindo a gente na plataforma de áudio, aí seja qual for, mas que está nos ouvindo depois desse grande jogo. Grande jogo, bom fazer podcast quando tem assunto gostoso para falar, porque o assunto rende. O Palmeiras conseguiu uma vitória espetacular contra o Botafogo, então, e está na briga pelo título brasileiro. A gente vai falando muito disso nas próximas semanas, tá bom? Agradecer então o Ferro, o Boca, o pessoal aqui da produção. Um abraço, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Tchau.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!